Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 5 meses depois da partida do pescador, o tempo atirou às habitantes da ilha um domingo, que se podia chamar a obra-prima de março. Só pode ser verdadeiramente apreciado o domingo por um artista, um operário, um estudante ou outro qualquer filho legítimo do trabalho, e que este se dedique toda semana. Os amados da fortuna e bastardos do suor, que vivem paulatinamente dos seus calados rendimentos, têm 7 domingos na semana e não logram conseguirmente o melhor e mais legítimo dos prazeres, o descanso. Para poder descansar é preciso principalmente uma coisa: cansar. Do que se conclui que o domingo existe e pertence exclusivamente a quem ocupa ultimamente os outros dias. A ilha apresentava um aspecto realmente encantador. Por toda parte, dançavam e cantavam grupos alegres de homens sábios e mulheres bonitas ao som da guitarra e do pandeiro. A missa da manhã lá não faltou habitante Lipari, que prezasse o seu caráter tradicionalmente religioso. Encontravam-se os namorados. Trocavam-se meias palavrinhas de ressentimento e ciúme, quando não de amor, e lá muito a furto, o noivo roubava as faces morenas, coradas da sua conversada um suspirado beijo. Os sinos da igreja de Tiago repicavam o termo da missa. Era muito de ver os moços, com as suas roupas domingueiras, perfilados à porta da igreja, aguardando a saída das suas prediletas, namoradas. E para logo surgir, ao calor metálico do bronze, o mundo sanguíneo e o leão de mulheres fresas e fortalecidas, procurando, com os olhos inquietos e enfeitiçados, os daqueles que as esperavam. Assim apareceu Rosalina, cujos amarrotados da saia denunciavam muito que estivera de joelhos. Vinha um tanto aborrecida atigada, os olhos pareciam mais udos que de ordinário e os movimentos mais demorados, as faces enrubescidas pelo calor da igreja, a ligeira transpiração, que lhe borrifava o lábio superior e o nariz, dava ao moreno aveludado de sua tez os tons leves e palpitantes, cujo igredo secreto só possuía o Murilo, quando, pintando a cabeça da Virgem, reproduzia a bebeleza angélica de sua filha. Trazia saia curta de pano escuro e grosseiro, deixando ver o começo de umas de umas pernas bem feitas e terminadas por 2 sapatinhos pretos de fivela e laço. O senhor orfava-lhe sob a pressão do tecido rijo de babatanas de baleia, que armavam um copete de lã vermelho, muito justo e melhor talhado. Os cabelos, de tal negrura, que levantariam ao sol reflexos de azul ferrete, destacavam-se do quadrado de linho branco, que lhe tocava cuidadosamente a fronte e reapareciam maias abundantes no coço em forma de 2 reforçadas tranças. Estava cansada. Que a deixassem. Queria desafrontar-se daquelas roupas. Passeando os olhos pelos grupos multicores dos rapazes no vestíbulo, parecia procurar alguém com certa impaciência. Mal dera alguns passos, sorrira. Os lábios sempre anunciam rindo, quando os olhos acham riam quem o coração procura. Com efeito, um moço, saindo da multidão, acercou-se dela. Era um belo rapaz. Esbelto e destro, olhar sombrio e ardente, agradável expressão de amargura na fisionomia e suma confiança se desamparada nos movimentos. Tinha uma cabeça escultural, modelada pelo tipo quase extinto da raça etrusco-pelágia. Como os mais, vestia jaquetão de veludo com mangas compridas e abotoadas, calções justos e claros, enfeitados de fitas na junção com a meia listrada, camisa de lano aberta no pescoço. Chamava-se Miguel Rizil. Filho de um músico romano, dedicara-se à arte do pai com algum êxito até os 12 anos. De repente, viu-se o órfão e sem apoio, ficando-lhe, como uma derradeira consolação, a sua querida Rabeca, única que no viver miserável de Larazone, a que o condenara à miséria, não desamparou jamais. Dormiam abraçados, muita vez, pelos alpendres, quando lhes falecia o teto e a cama. Um belo dia, conseguiu fugir para Roma e lá, melhorando a arte, melhorou também os meios de subsistência. De volta à ilha, sua pátria, encontrava-se aos domingos com Rosalina, e desde então, apesar da meninice da pequena, amou a ele, quase tanto, quanto a sua Rabeca. E ela, vale a Deus, por esse tempo nem se lidava dos amores do músico. Quem se deu, fabricador? De uma feita, desconfiou dos olhos ardentes de Miguel, e, cravando neles os seus, não menos ardentes e mais ferozes, fê-lo desde aí experimentar, a despeito da precoces energias de seus 19 anos, um não sei que desagradável, que o obrigava a evitar sempre o pai de Rosalina. Agora ausente este, o moço sentia-se livre e feliz, e nestas circunstâncias deu com franqueza o braço a Rosalina, tomando alegremente o caminho de casa, que não ficava longe. A boa Ângela protegia os inocentes amores da pupila, amores novos e superficiais para ambas, que apenas há 2 meses o sabiam, enraizados porém. E velho para Miguel, que há muito o consumia noites, e esperanças a cismar na filha do seu gratuito e maior inimigo. Caracteres angélicos como o do artista sabem e podem amar, não com esse amor sensual e grosseiro, cheio de desejos, que estiolam o coração e os sentidos dos filhos das grandes capitais. Mas com essa fragrância singela, comparável ao perfume da violeta, e que se pode chamar afeto, religião ou mesmo fanatismo. Não amava ele porque a desejasse, senão porque a sentisse em toda a sua individualidade. Nele tudo se poderia extinguir, menos esse sentimento, que o acompanhava como uma humanidade inerente à sua matéria. Quanto mais procuravam evitá-lo, quanto mais obstáculos levantavam à sua passagem, quanto mais faziam por pisá-lo, mais forte recendia esse afeto, semelhante às plantas do Oriente, que tanto mais perfume exalam, quanto mais grosseira for a mão que as triture. Supersticioso como era, tinha para si que nem a morte seria capaz de destruir essa paixão. Quando eu morrer, pensava ele, há de ficar nesta ilha o meu amor, triste, invisível, inconsolável, como um espírito penado, e irá todas as noites deitar-se à soleira da tua casinha branca, minha Rosalina. Vês um frasco de perfume que se quebra e derrama o líquido perfumoso. Pois bem, os pedaços desaparecem, a umidade do chão, que o líquido incendo ensopara, bebe ao calor da atmosfera, mas o fume fica e ficará por muito tempo. É assim que eu te amo, minha amiga. No entanto, Rosalina estava longe de alcançar a grandiosidade deste sentimento. Supunha-lo vulgar e reles, como se o acontecer com as raparigas, que não conhecem o coração do homem.